Estão conosco aqui no Gaúcha Faixa Especial, dois gaúchos pesquisadores que estão tratando do tema Pantanal. Aliás, tratam há bastante tempo. A gente está agora enfrentando uma fase de queimadas terríveis no Pantanal, naquela região, mas essa é uma região de grande pesquisa e a gente tem o privilégio de ter aqui no programa dois pesquisadores nessa área. É o Luiz Flamarion Barbosa de Oliveira, que é vinculado ao Museu Nacional, à Universidade Federal do Rio de Janeiro, biólogo, tem mestrado em ecologia, formação em biogeografia, e a gente também tem aqui conosco o José Luiz Cordeiro, que é pesquisador da Fiocruz, biólogo formado pela UFRGS, aliás, os dois formados pela UFRGS, né? Tem doutorado em ecologia, ou seja, são duas pessoas que estão trabalhando nessa questão das queimadas no Pantanal. Bom, em primeiro lugar, obrigado pela gentileza de nos atender aqui no programa. Uma boa noite para vocês, para falar com a gente aqui na noite deste domingo, aqui na Rádio Gaúcha. Eu vou começar, pelo Zé Cordeiro. Zé, eu te pergunto o seguinte: a gente está enfrentando agora uma queimada que está sendo vista pelo país inteiro, na verdade pelo mundo inteiro, mas assim, o país inteiro está focado nessa queimada do Pantanal. Isso não é algo novo, mas é algo que chama mais a atenção neste ano. Eu acho que para aquelas pessoas que não estão tão inteiradas assim, por que que nesse ano tem um fator mais agravante e que está chamando mais atenção? Obrigado por nos atender.
Boa noite. Enfim, de uma forma bem resumida, o que eu posso colocar é que, além dos fatores climáticos, né, do agravamento das mudanças climáticas, que de certa forma não, talvez não seja o principal fator que eu acredito e que a gente tem trabalhado em cima disso, é, de certa forma, a flexibilização, né, da fiscalização ambiental, do relaxamento da fiscalização ambiental. E de um certo conforto, né, que algumas pessoas e alguns atores regionais têm de colocar fogo e de não se preocupar mais tanto com a punição com relação a isso. A gente fez um trabalho e identificamos que o fogo ele começou em áreas de fazenda, não, o fogo não começou em unidades de conservação, muito pelo contrário, né, esse fogo quando chega nas unidades de conservação que realmente tem brigadas estabelecidas para combate, ele regride um pouco, ele desacelera, mas como ele é muito intenso, vem de muitas frentes, porque na verdade as unidades de conservação são ilhas, né, cercadas por áreas de uso mais intensivo, o fogo vindo de todos os lados, a tragédia foi muito grande e o impacto sobre a fauna, sobre as populações locais, sobre a economia popular, principalmente, foi muito grande. A gente está vendo muita tragédia e ela é muito extensa.
Flamarion, esse impacto dito pelo Zé em relação ao que está ocorrendo no Pantanal, a gente pode tentar pelo menos descrever um pouco mais que tipo de prejuízos a gente está tendo, alguns deles, ou talvez a maioria deles, você que vai me dizer, né, irreversíveis em relação ao que a gente está vendo por lá?
Bom, o que acontece é que o Pantanal talvez seja uma das poucas regiões do Brasil onde, como é sabido para qualquer uma pessoa que vá até lá, onde existe uma possibilidade de uma relativa harmonia, uma harmonia relativamente intensa entre as formas de uso da terra e a diversidade biológica, que é grande e ainda vastamente não conhecida. Então, uma das questões é assim, a perda realmente foi bastante grande, mas a grande questão é que o quanto se perde a gente nunca sabe, porque não existe, na grande maioria das regiões, um controle anterior do que havia. Nós temos um controle numa região ao norte, em que nós temos tivemos um esforço bastante grande controlando fauna pequena e fauna de mamíferos grandes. Eu poderia dizer que mamíferos grandes são que aquilo que o pessoal reconhece em relação ao Pantanal é mais ou menos 10% da fauna do Pantanal. Ou seja, as pessoas vão lá e acham que esses organismos predominam em todas as regiões, só que esquecem que a grande porção, talvez em torno de 90% de uma fauna que está em torno de 100 a 200 espécies de mamíferos, por exemplo, não estou falando em aves, que são bastante grandes, é um grupo que a gente não trabalha, mas a grande maioria dessa fauna, ela tem, ela está relativamente desprotegida fora das unidades de conservação por questões de uso, impressão de pastejo, por densidade de vegetação muito baixa, porque na realidade o pasto é um recurso para uma boa parte da fauna, para o gado, e com isso desestrutura os hábitos de uma forma bastante acentuada.
Sim.
Então, o que houve assim, nós temos um controle anterior e agora estamos num processo de quantificar como vai ser a trajetória no futuro. Antes desse processo, nós já tínhamos identificado a trajetória desta região, que é a nossa área central de trabalho, é a RPPNCS Pantanal, que é uma área de 108 mil hectares, que é uma área prioritária de conservação da diversidade do país, reconhecida pelo Ministério do Meio Ambiente, né? Que fala um pouco sobre isso, embora isso. E é uma reserva núcleo da biosfera, né? E é uma área reconhecida como um sítio Ramsar, que é um sítio reconhecido pela Unesco. E esses organismos que vivem nesse contexto, esses organismos, grande parte, nós podemos dizer com certeza, nós temos informação disponível, com apoio do SESC Pantanal, grande parte desses organismos só consegue se expressar dentro de unidades de conservação onde existe uma redução da atividade antrópica, que se expressa pelo gado ou pelo fogo. Então, nos últimos momentos, pode colocar um pouquinho mais, o que houve que o Zé Luiz se referiu, uma pressão muito grande, inclusive de acusação em relação à unidade de conservação, e principalmente na área do INSS Pantanal, como se fosse o início do fogo. Na realidade, nós tivemos um controle refinado, bastante detalhado, temos isso disponível na forma de imagem, que as unidades de conservação, inclusive o Parque Encontro das Águas, que é a região de maior concentração de onças pintadas do mundo, foram as vítimas do processo. E não foram os causadores, mas uma perspectiva utilitária do Pantanal simplesmente coloca as unidades de conservação como se fossem entidades intrusas na região.
Zé?
Eu acho que eu posso fazer só uma parte.
Por gentileza.
E chamar a atenção assim, de uma coisa. Morreu muito bicho. Sim, as populações com certeza vão demorar um bom período para se recuperar, porque esse fogo e a extensão dele foi muito grande. E quando tu vê coisas como uma onça pintada, que é um animal topo de cadeia, que tem uma capacidade imensa de escape, ele sobe em árvore, ele nada bem, ele corre, ele anda quilômetros no dia. Quando o fogo alcança uma onça e tu vê uma onça morrer pelo fogo, tudo que está abaixo dela foi carbonizado, foi atomizado praticamente por esse fogo. Então, se perdeu muita coisa que se conhece e muita coisa que a gente nem conhece ainda. Sim. Porque a gente tem um controle de uma área de 20 anos de trabalho e, recentemente, a gente conseguiu identificar, inclusive, morcegos novos que estavam morrendo por intoxicação. Porque a gente tem um controle assim, por exemplo, tem muita coisa que morre pelo fogo, mas tem muita coisa que está morrendo pela intoxicação. Agora vai entrar numa nova fase, que vai começar a chover, vai lavar a cinza vai para o rio e vão começar a morrer peixe. E aí a economia do ribeirinho, daquela população tradicional, daquela população que depende do turismo, da pesca, vai sofrer um impacto gigantesco. Então essa tragédia tem proporções muito grandes.
A gente evidentemente tem assunto aqui para falar durante, sei lá, mais de uma hora ou até muito mais do que isso. Mas eu queria uma opinião de vocês, pode começar de repente pelo Fala Marion. A gente teve algo poderia ter sido feito durante esse ano, né? Ou talvez até o anterior também. Que para evitar isso aí, ou realmente o andar da carruagem já dava indícios disso, de que isso aconteceria, esse agravamento aconteceria, ou digamos assim, a rédea ficou solta e aí deixou a boiada passar?
A região do Pantanal, especialmente o norte do Pantanal, que é a área que nós temos um foco maior, ela é uma região que está num processo de aquecimento, embora haja essa negação toda em relação ao aquecimento climático. É evidente que o Cerrado está virando um forno, está esquentando. O norte do Pantanal já existem mapas produzidos, variações térmicas. Então, isso tudo potencializa. A outra questão é que dentro das unidades de conservação, onde existe refúgio para uma grande proporção da fauna, como eu coloquei antes, Essas áreas... essas áreas, elas sofrendo uma pressão de fogo que venha de fora, uhum. especialmente com o relaxamento do controle da legislação, e especialmente com a facilidade que as pessoas têm para botar fogo, e todo fogo veio de fora, não há mancha de fogo dentro de unidades de conservação, a não ser próximo de rio, onde algum pescador colocou. Então, a união da mudança climática com uma grande realidade que nós temos que encontrar, o esforço, aliás, o relaxamento que o pessoal faz no sentido de usar o fogo como uma ferramenta responsável, que deveria ser usado de forma responsável, tudo isso maximizou a grande tragédia que aconteceu. A tragédia, eu posso dizer com toda clareza, foi muito maior do que todas as pessoas estão imaginando. É evidente.
Eu posso acrescentar
claro. Esse ponto? Deixa eu só atualizar os nossos ouvintes aqui, Zé. A gente está conversando aqui no Gaúcha Faixa Especial com os pesquisadores Luiz Flamarion Barbosa de Oliveira, José Luiz Cordeiro, que estão aí debruçados no estudo em relação àquela região. Aliás, estão há algum tempo, né, agora com foco ainda maior na região do Pantanal, em função das queimadas, mas também em função de outros tantos motivos relacionados à natureza daquela região. Por gentileza, Zé, pode seguir o seu raciocínio.
Sim, eu chamo a atenção, e é o que a gente escuta dos bombeiros que estão trabalhando na região e que têm esse trabalho já de combate a esses incêndios há muitos anos, é que um fogo sempre começa pequeno. Um fogo não começa grande, um fogo começa pequeno. E não faltam ferramentas para identificar esse fogo começando pequeno. O problema é que eles não têm, não, já tiveram no passado, recente, mas hoje não tem mais essa dimensão e essa capacidade que tinham de combater esses uhum. focos pequenos. Houve um desmonte da fiscalização ambiental no país. E isso todo o planeta estava avisando, e a gente via nos noticiários, inclusive, essa briga e esse negacionismo com relação aos avisos que o INPE, que tem um excelente satélite de monitoramento em parceria com a China, que monitora nosso planeta e nosso território, avisando dos focos de fogo, aumentando, a taxa de focos de fogo desse ano foi impressionante. Há publicações e publicações de que isso está relacionado ao relaxamento da fiscalização e o desmonte da fiscalização ambiental. Então, essa tragédia era uma tragédia anunciada. Todos nós sabíamos disso. Todo mundo estava
sabendo. Irritada, claramente.
O pior dela já passou?
Como?
O pior dela já passou?
Agora, no Pantanal Norte, talvez sim, porque vai chegar um momento que não vai ter mais o que queimar. Porque existe uma vasta região que tem lugares que queimam 100%.
Nossa.
Não é uma escala superior às dimensões das propriedades que o Rio Grande do Sul pode imaginar, porque o Rio Grande do Sul está todo retalhado, né?
Sim.
Pegar as maiores fazendas do Rio Grande do Sul em 1800 tem tamanhos no Pantanal que simplesmente assim não existe mais nada. Não existe fruta, uma baixa de oxigênio muito baixa, porque a gente chega com dificuldade de respirar.
Eu acho que agora a gente entra numa outra fase da tragédia, né? Uhum. Porque a gente ainda tem, por exemplo, grande parte dessa fauna que tem muita importância, além da importância e do respeito à vida, né, as formas de vida, que tem importância, obviamente, uma fauna de importância turística e econômica para a região. Vamos ter um prejuízo grande nisso, um prejuízo na pesca. Então, há esse prejuízo, um prejuízo para as populações. Tem populações indígenas, comunidades indígenas que dependem do manejo da biodiversidade para seu sustento, que não tem mais nenhuma plantinha medicinal que não foi queimada dentro do seu território. Foi o impacto sobre local, sobre as comunidades locais, foi muito intenso.
Outro problema evidente que vai acontecer agora...
Desculpa. E se a gente pegar, assim, por exemplo, o exemplo dessa unidade de conservação que a gente trabalha, que eu digo que é uma unidade de conservação padrão ouro, que ela é mantida e cuidada pelo SESC, que a gente até fala que tem um controle de incêndio padrão SESC, né, que era fogo zero, uhum. e já indo na direção de começar um manejo de fogo, o impacto foi de 100%, 100% da área foi queimada.
Claro. Não, e outra nada. Questão muito crítica é que o fogo ele atua, que as pessoas muitas vezes esquecem, sobre os bancos de sementes. Agora, por exemplo, a gente não vai saber, tem que haver controle, qual a direção que as zonas de vegetação vão tomar. Os bancos de sementes dos cambarazais, por exemplo, provavelmente os maiores cambarazais do Brasil. Inclusive florescem no período agora, em agosto, são extensões de mais de 100 quilômetros de cambarás, coisas inimagináveis para uma pessoa que não conhece o Pantanal, ou que conhece o Pantanal Sul, né, por exemplo.
Onde eu Cambará é uma forma de floresta, né?
É são florestas monoespecíficas, muito interessantes, que tem uma floração gigantesca, que pode ser vista de avião, quem passa por cima, e os bancos de sementes provavelmente estão mortos. E a gente não sabe o que vai acontecer no futuro próximo.
Para encerrar, e agradecendo muito a gentileza do senhor, dos senhores, queria uma palavra final aí do José Luiz Cordeiro, pesquisador da Fiocruz, biólogo formado pela URGS aqui, doutorado em ecologia. Zé, é possível que a gente tenha uma situação menos grave que 2020 em 2021? O que precisa ser feito para que isso aconteça?
Assim, de certa forma, menos grave será na questão de queimada, porque grande parte já queimou, né? É. Mesmo a gente já vendo que, mesmo áreas que foram queimadas no ano passado em menor proporção, esse ano queimaram novamente. Entendeu? Então, é necessário um controle e um manejo, né? Disso. Eu acho que vai ser a tragédia vai continuar ao longo do ano inteiro com essas questões que eu chamei a atenção sobre o impacto sobre as populações, né, tanto de animais quanto de pessoas, né, que elas vão demorar um bom tempo para se recuperar. E agora vem uma segunda fase, né, desse impacto, né, um impacto inclusive sobre os rios, né, a contaminação dos rios pelas cinzas e a mortandade de peixes, que isso é uma questão que já aconteceu em vários outros lugares. A emergência de doenças, de patógenos, é muito comum, e eu, como trabalho na Fiocruz, tenho a obrigação de mencionar isso. Grandes tragédias como essa fazem desequilibram as populações e fazem desse desequilíbrio de populações emergir patógenos, fazem patógenos migrarem de um hospedeiro para outro e começam. É muito comum animais como morcegos não terem mais como se alimentar, os poucos morcegos que se alimentam de sangue, né? Não tem mais a população para se alimentar na fauna silvestre, começa a se alimentar de humanos, então começam a surgir surtos de raiva humana. Isso é muito comum. E eu sempre falo isso, quem vai pagar toda essa conta é a saúde. Quem paga essa conta é o nosso SUS.
José Luiz Cordeiro, pesquisador da Fiocruz, obrigado pela gentileza. Em seguida, a gente já vai encerrando aqui. Eu queria a palavra final do Luiz Flamarion Barbosa de Oliveira, que também é pesquisador e trabalha aí há bastante tempo nessa área aí do Pantanal. Por gentileza, Flamarion, suas considerações finais.
Eu só gostaria de acentuar no sentido de que a gente não deve, de forma alguma, manter essa ideia de compartimentalização, ou seja, ver o mundo aos pacotes. Se as pessoas no Rio Grande do Sul que dependem de produção, de agricultura, de gado, de campo bom, e que dependem de variações climáticas, de frentes de frias que chocam com frentes quentes, e com isso que produz chuva e mais ou menos de equilíbrio, que tem uma variação prevista, no momento em que nós esquecemos que a Amazônia está conectada ao Pantanal e que o Pantanal é responsável, com certeza, em relação ao parque, embora a gente não fale muito sobre ele, em parte de como somos no Sul. Então, nós temos que partir do princípio de que há uma conexão desde o Pampa, seguindo para o Norte, passando pelo Chaco, pela Pantanal, até chegar na Amazônia. E que tudo é uma grande unidade. Os rios voadores levam água e ele precisa disso. Esses rios voadores foram perturbados e, em grande parte, a seca foi produzida por isso. Foi acentuada. Um ano é diferente do outro.
Tá certo. Luiz Flamarion Barbosa de Oliveira, José Luiz Cordeiro, obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Gaúcha Faixa Especial. Fizemos essa conexão aí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Ceará, fizemos uma conexão com os gaúchos aí, né? Um de Bagé, o outro de Tupaciretã, eu que sou de Porto Alegre. Obrigado por nos atender e uma boa semana para vocês.
Obrigado.
Obrigado, boa semana a todos. Obrigado.